partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Eduardo Tamboreiro. Ele que é rapper, educador sociocultural, militante histórico do movimento hip-hop e do MNU e integrante do grupo de rap Preconceito Zero, de Novo Hamburgo. E também ele está lançando o livro Vidas Curtas, a Globalização da Violência Pública. Tamboreiro, bem-vindo à FM Cultura, bem-vindo a esse espaço do Quilombo.
Obrigado, eu que agradeço, Alan. É uma satisfação estar aqui, a gente poder conversar um pouco, né, dos temas tão atuais hoje, que é essa questão da globalização da violência, e agradecer o espaço e a disposição para a gente conversar.
Maravilha. Bom, a gente vai falar, inevitavelmente vamos falar sobre o livro, mas antes disso, eu quero saber um pouco da tua história. Tu és de Novo Hamburgo?
Sim, eu sou de Novo Hamburgo, de uma periferia chamada Santo Afonso. Me criei, nasci nesse lugar. Eu venho de comunidade tradicional de terreiro. Meus pais têm um terreiro quase 50 anos lá na cidade. Uhum. E me criei dentro do espaço de terreiro. Nesse espaço de terreiro, a gente veio construindo a nossa identidade negra, né, nossa identidade afro-brasileira, na questão da matriz africana, né? E nesse lugar, nesse terreiro, eu fui orientado por mulheres negras, né, que frequentam esse terreiro, que nos deram praticamente a nossa educação informal, mas também uma educação que representa muito para nós através da oralidade, uhum, né, essas griots, né. Então, a partir desse lugar que eu nasci e que eu me criei dentro desse terreiro, eu consegui entender a questão social, consegui entender a questão comunitária, consegui entender o porquê eu estava naquele lugar, né, porque aquele lugar foi determinado para mim, né, e ali a gente vai construindo a nossa identidade. Eu venho deste lugar, Santo Afonso, Novo Hamburgo, uma periferia que foi muito atingida, inclusive nas enchentes. Sim. De maio de 2024, o bairro ficou submerso, e ali a gente constrói nossas narrativas a partir desse lugar, um terreiro de matriz africana. A gente constrói nossos projetos culturais, né, desse espaço, é dali que eu venho.
Qual era a realidade da tua família naquele momento?
A realidade da minha família é uma família negra que veio, a minha mãe veio de Paverama, passou por Mussum, meu pai era morador de Caxias, né, meu pai já faleceu, era morador de Caxias, do Burgo, que era uma grande periferia também de Caxias. Ele veio para Novo Hamburgo na esperança, né, nesse boom do calçado, de melhorar as condições de vida, porque lá era muita pobreza. Aqui ele se encontrou com a minha mãe, enfim, casaram, e os dois foram trabalhando, né? Eles começaram, eu lembro, assim, com carroça. Meu pai limpava as fábricas de calçado. Mais de 18, 20 fábricas ele tinha na época, assim, lá nos anos 80, 90. E ali eles foram se construindo, né? E descobriram a questão da matriz africana, começaram a frequentar. Meu pai começou primeiro lá no final dos anos 70. E eles são militantes, né, militantes da questão racial na cidade. Meu pai cantou num coral chamado Viva Gente. Legal. Que era um coral da Alemanha, que tinha sede em Novo Hamburgo, pela cidade C, né, de colonização alemã. E meu pai era uma das vozes. Ali meu pai começou a descobrir como o racismo era muito forte na cidade de Novo Hamburgo.
Só para entender, teu pai é branco ou negro?
Não, meu pai é negro. Meu pai é negro, minha mãe é negra, nossa família é negra, entendeu? E ele veio para Novo Hamburgo. Neste coral que ele cantava era de vozes alemãs.
Pois é, interessante isso, né?
Ele era negro,
vindo,
sim,
de Caxias.
Aí eu ia chegar nessa história. Ele, nesse processo, meu pai cantava no coral, nos clubes da cidade, mas ele não tinha o direito de dançar nos bailes. Ele podia cantar, mas ele tinha que ir embora, né? Então, ele começou a perceber que o racismo era muito forte, porque um negro podia cantar, porque ele tinha uma voz bonita, mas não podia dançar nos bailes, porque era proibido os negros dançar nos bailes dos brancos em Novo Hamburgo. Então, vários clubes eram assim. E eles começaram a se organizar. Então, meu pai participou muito ativo da Sociedade Cruzeiro do Sul, que é um clube social negro. Minha mãe também. Eles iam nos casamentos, nos 15 anos, participavam das festas black. E ali, né, e toda a nossa família, da parte da minha mãe, toda a nossa família é negra. Meus tios todos casaram com mulheres negras. São 9 irmãos. A família do meu pai já misturou, porque tem alguns indígenas também. Né, que vieram mais do interior de Caxias e daquela região. E meu pai com essa identidade, minha mãe também. E aí eles começam a construir, né, essa questão. Denunciaram muito, por exemplo, o cinema de Novo Hamburgo, os negros não podiam sentar em algumas poltronas. E aí um grupo de negros, né, naquela época... Não, agora a gente vai sentar onde a gente quiser. E deu uma revolução, os brancos saíram do cinema, né? E os negros ficaram, depois se misturou, todo mundo sentava onde queria. Então,
isso foi década de 70?
Década de 70, 80, anos 80.
80 ainda?
80 já, poxa. Entendeu? Então, isso foi um divisor de águas para nós, né? Para mim, para minha irmã, para meu irmão, que a gente começou a construir essa narrativa, assim, pô, a gente tem que lutar por isso. Então, a gente cresceu numa família que sempre fez a discussão racial.
Sim.
A gente cresceu numa família que sempre identificava o racismo na cidade, denunciava, né, enfim, ia para cima mesmo, né. Minha mãe até hoje, né, minha mãe já é uma senhora já idosa, até hoje ela não aceita nem brincadeira sobre a questão racial, tipo, vá fazer piada. Né? O terreiro delas, as pessoas são muito orientadas sobre a questão racial, do respeito, do compromisso com a pauta racial. Então, nós crescemos nessa família.
E ali do ladinho de Novo Hamburgo também tem uma história muito peculiar para nós negros, que se trata da feitoria do Linho Cânhamo.
Também.
Né? Que,
que ali é bem na divisa, né?
É,
entre a feitoria e Lomba Grande. Né? Então, também tem isso. Né?
E a importância de lembrar a história, a participação de indígenas e negros na feitoria.
Inclusive, na época, inclusive, foi o maior empreendimento. Né? Por exemplo, era uma empresa, vamos supor, uma empresa hoje que tinha quase 1000 funcionários, se fosse uma empresa. Né? Então, a feitoria do Linho Cânhamo foi muito importante. Só que se apagou, teve um apagamento dessa história. Né? Se tu vai hoje na feitoria, poucas pessoas sabem disso. A feitoria é muita gente preta que mora lá. Só que foi industrializando o espaço. Aquele espaço hoje é um espaço que tem uma empresa pública lá de água, naquele lugar. Foi construído um prédio bem no mesmo lugar também. Então, se destruiu a história. Uhum. Né? Tem na memória, tem alguns documentários, mas a gente também foi um reflexo para nós. Né? Porque os negros, principalmente meu avô, as pessoas mais velhas, talvez um pouquinho para trás, eles trabalharam na feitoria do Linho Cânhamo. E essas famílias se espalharam entre Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí. Né? A região ali foi uma potência, né, dessas pessoas trabalhando, fazendo cordas de navio, né, fazendo esse trabalho.
Sim. Bom, Eduardo Tamboreiro, quando, em que momento tu te despertaste para a arte?
Para a arte, como meu pai era músico e a minha mãe também, elas tinham um sonho, assim, as irmãs delas, de ser tipo uma fat family, assim, né? Lá em casa sempre respirou cultura negra, sempre, de todas as formas. E o meu pai era um incentivador, assim. Como nós criamos num bairro muito pobre e muito violento, meu pai sempre e a minha mãe pensavam assim, não, se esses meninos... E nós éramos 80 meninos que dançavam break.
80?
Lá na garagem do meu pai e da minha mãe. Nossa. Às vezes dentro da terreira. Ali começou o hip hop em Novo Hamburgo. A gente começou a se organizar ali. Tinha um outro espaço que a gente dançava, que era uma associação do bairro. E depois a gente começou a se organizar ali no terreiro. Então, meu pai e minha mãe sempre foram muito entusiastas. A galera estava ensaiando, eles estavam fazendo um carreteiro, estavam fazendo um rango para o pessoal. E aí a cultura foi entrando dessa forma. Eu iniciei na cultura na capoeira, né? Eu comecei a tocar tambor muito novo. Eu tinha 8 anos, 9 anos, eu já tocava tambor no terreiro.
Tu acabaste de responder a minha próxima pergunta. O Eduardo Tamboreiro.
Tá, é isso. Aí... Depois, na arte, como meu pai era muito de incentivar, e como meu irmão é DJ. Meu irmão deve ter mais de 200 vinil, só que o meu pai comprou. Tipo assim, Tim Maia, Alcione, Bezerra. Ele tem vinil mesmo.
Só coisa boa.
Ah, de tudo que tu imagina tem, assim, sabe? E Emílio Santiago. Então, nossa, a gente escutava muita música com meus pais, ia nas festas, entendeu? Era incentivado. Então, a cultura entrou dessa forma, a arte, né? E aí, daí a gente dançou break. Daí, em 96, a gente cria um grupo chamado Magic MCs, com a ideia muito americanizada. Depois, a gente passa a ser chamado de Preconceito Zero. Que a nossa ideia era dizer para as pessoas, não me acuse sem antes me conhecer. Né? A gente sempre dizia, o preconceito está abaixo da testa no seu globo ocular. Feche os olhos para enxergar que o preconceito é um conceito de como você vê o mundo.
Isso.
Então nós falávamos isso, é um conceito. Né? Então a gente começou a chamar de Preconceito Zero, porque nós sofremos ainda dois tipos de preconceito, né? Além de outros, que é ser morador de Santo Afonso, porque o Santo Afonso ainda é um bairro muito discriminado. As pessoas do bairro Santo Afonso, conforme o lugar, não conseguem trabalho, porque, é do Santo Afonso. Não vou botar essa pessoa na minha empresa. Então, na nossa época, que nós era jovem, assim, adolescente, era difícil. Jovem era difícil conseguir trabalho quando chegava na parte do endereço, né? E também por ser pretos. Então, poxa, esse preto aí, não é de confiança. Então, a gente também sofria muito com isso. Então, por isso que o nome Preconceito Zero também.
Eu sei muito bem o que significa isso também, porque eu sou de Alvorada e por muito tempo a gente ouviu falar, a gente sabe de como é difícil empresas contratarem pessoas de Alvorada, porque também rola essa questão do preconceito pelo endereço, né? Pelo CEP, endereço do CEP.
Endereço social.
Além do preconceito racial, obviamente, né? Que existe. Bueno, então, Eduardo, assim tu te constituíste como um rapper, né, dentro da linguagem musical, mas e o Eduardo do movimento negro e do movimento hip-hop?
Então, Eduardo do movimento negro surgiu assim, dessa família que já tinha uma discussão racial, e quando eu era muito jovem, 16, 17 anos, eu fui abraçado pela Palmares, que era do Oliveira Silveira, e tinha umas pessoas de São Leopoldo ali em especial, o Gilberto, o professor César, algumas pessoas, a Tânia, que me abraçaram nas conferências, as primeiras conferências de igualdade racial lá em 2005. E aí eu fiz muita formação com eles. Eu também tive uma experiência, quando era muito jovem, com o MNU, do MNU levar alguns jovens negros do Rio Grande do Sul para São Paulo, em Cajamar, para fazer formações sobre a questão racial. Então, ali eu comecei a militar no movimento negro, com essas duas entidades, comecei a militar no movimento negro, né? Tive a oportunidade de fazer formação com Oliveira Silveira, né? Então, tudo isso me ajudou muito, né? Além da família que instigava, né? Talvez os meus pais até não tinham tanto uma leitura apurada, né, do que é ser do movimento negro, o que é ser de uma entidade, né, tão importante como é o MNU, por exemplo. Mas eles tinham a percepção, eles viviam aquilo na pele. O racismo era estrutural o tempo todo na vida deles, assim, né? Principalmente que eles trabalhavam com muitas empresas, então sempre tinha a coisa da desconfiança, dos caras largar dinheiro assim da mesa para ver se meu pai ia pegar.
Sim.
Sabe, sempre, ele trabalhava direto com os donos, porque as notas, tudo do transporte era direto com os donos das empresas. Então tinha muita desconfiança, né? Muitas piadinhas, muita ofensa. Então a gente viveu muito isso. Foi ali que me transformou, né? Nesse ser do movimento negro. E aí eu comecei a querer mudar essa estrutura, né? Eu fui coordenador de igualdade racial em Novo Hamburgo, fui o primeiro secretário de igualdade racial. A gente construiu várias políticas públicas, né? No sentido de saúde da população negra, né? Tem que estar o quesito raça e cor, tem que ter curso de formação para os agentes de saúde, enfim, para todas as pessoas, os funcionários da saúde. A gente construiu grandes semanas de consciência negra, a gente construiu semana do hip hop, semana capoeira, tudo tem lei. Conselho Municipal de Igualdade Racial. Então, essas experiências que eu tive quando eu era muito jovem, né, de adolescente para jovem, nos fez isso, né? Eu consegui ser esse ser mais atuante assim, na luta racial. Né?
Que bacana. E o Tamboreiro Escritor, quando é que surgiu?
Tamboreiro Escritor, na verdade, a periferia, a gente sempre escreveu, né? A gente sempre escreveu rap desde 96 ali, a gente sempre escreveu e sempre com temas atuais, assim, né? A gente percebia o que era necessário escrever. Por exemplo, quando a gente começou no hip hop, no cantar rap, na verdade, nós criamos um festival chamado Novo Hamburgo ao Alvo. Por quê? Que nós percebemos, a gente tinha uma percepção que na nossa comunidade tinha mais bares abertos do que escola pública. Isso nós tínhamos 17 anos. E aí nós, os quatro do Preconceito Zero, pô, a gente precisava fazer alguma coisa para chamar atenção sobre isso. Nós criamos um festival chamado Festival Hip Hop Novo Hamburgo ao Alvo, em 1999, que durou até 2007. Esse festival não vendia bebida alcoólica. E nós colocávamos mais de 4 mil pessoas no festival.
Que legal.
Então, vários grupos do estado tocaram, shows nacionais, tinha todos os elementos da cultura hip hop. E não vendia bebida alcoólica. Isso fez que a gente ganhou o prêmio da Unesco, isso fez que a gente teve uma visibilidade, que era a nossa intenção, de fazer o debate sobre a questão do alcoolismo. E a gente sempre foi trabalhando isso. A minha percepção para escrever livro foi que foi, me deu start sobre isso em 2018. Eu sempre discuti o debate, fiz esse debate, pesquisa sobre a questão da violência pública.
Uhum.
E nessa ideia da violência pública, em 2018, a gente chegou a 70 mil jovens negros mortos pelo Estado, através das polícias, através, né, 70 mil. E isso me deu um start, porque foi um momento do armamentismo no Brasil, foi um momento do discurso das armas, de liberação, que as pessoas tinham que
do
se
ódio.
Defender, e do ódio. Né? Então, nesse momento, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa no sentido da escrita, porque a periferia tem essa narrativa que não lê. A periferia lê, sim. Só que a periferia quer ler o que é importante para ela, o que pode, de fato, trazer um pensamento crítico, né? Às vezes até autocrítico.
Uhum.
Então, eu comecei a escrever e aí a gente começa a falar sobre isso. Eu chamo isso de vidas curtas, porque é muito parecido, né? Inclusive, esse livro tem a história das mães, por exemplo. A história das mães de violência que elas sofreram é muito parecido do que os seus filhos sofreram, que seus netos estão sofrendo.
Uhum.
Então, se a gente pegar lá atrás, é onde eu começo o livro, lá em 1535, que veio a primeira leva maior de escravizados para o Brasil, né, que chegaram por Maranhão e tal, Pernambuco, a gente consegue perceber que esses mesmos traficados são os mesmos que traficam hoje. Esses mesmos traficados são os mesmos que estão no sistema carcerário. Esses mesmos traficados são as vítimas e aquele sinal de perigo para o Estado brasileiro. Então, ali eu comecei a entender que é um cronograma, sabe, dos matáveis, né, que eu tenho chamado. É um cronograma, é um programa construído de várias formas de matar esses que são inimigos do Estado pela cor da pele. Não é outra coisa, é a cor da pele que determina, né, esse perfil que a ONU chama de perfilática racial. Né, esse perfil racial que determina as relações de quem vive, de quem não vive, daqueles que podem acessar alguns espaços, daqueles que não podem. Né, e são várias formas de extermínio, não é só o extermínio letal, é o extermínio da questão da saúde mental dessas pessoas, é o extermínio pela falta de educação, do acesso à universidade pública. Por exemplo, a nossa comunidade, ela tem ensino médio só de dia. A nossa comunidade não tem ensino médio noturno. Então, o jovem que, lá na Santo Afonso, que termina o ensino médio, ou termina o ensino fundamental e quer ir para o médio e trabalhar, não consegue. Ou ele trabalha ou ele estuda. E aí, às vezes, a pessoa está com 30, 30 e poucos anos, daí que ela desperta. Ah, eu tenho que estudar. Mas ela teve que primeiro trabalhar para tentar se estabilizar.
Sim.
Né? Então, daí vai para as firmas de calçado, vai para as metalúrgicas, onde o salário é baixo, onde tu tem banco de horas, onde tu trabalha às vezes até 9 da noite. Então, como é que tu vai estudar? Como é que tu vai ter uma perspectiva? Então, isso também é uma forma de extermínio, um extermínio globalizado das pessoas, né? É uma engrenagem, é uma máquina, né?
Bom, e um aspecto importante do livro é, já começa pela capa, que é uma mãe segurando o corpo de um filho negro, né? Então, isso é bem... Uma mãe chorando, inclusive, ali, segurando um corpo de um filho que foi baleado. Eu me lembrei, assim, no primeiro momento que eu vi a capa, eu me lembrei da música O Meu Guri, do Chico Buarque. Mas também tem, depois, logo em seguida, eu consegui fazer algumas diferenças, porque no caso da música, é a mãe que está olhando o filho pelo jornal, né? Diz, olha, eu sabia que um dia tu ia chegar lá, né? E o livro, obviamente, ele dá uma perspectiva diferente do que a capa, né? Dá uma perspectiva diferente dessa, porque é a mãe que está segurando. De qualquer forma, ambas obras tratam da violência.
Então, essa capa aqui, só para fazer uma referência, foi feita pela mulher negra que mora na Inglaterra, uma amiga minha, que se chama Milka. Ela é especialista em desenhos sobre a pauta racial. E aí a gente conversando, eu disse para ela, olha, isso foi lá em 2018. Eu estava a fim de fazer um livro, se chama Vidas Curtas, a Globalização da Violência Pública. E ela, eu vou tentar fazer um desenho. E ela fez um desenho à mão, assim. Depois a gente, né, deu uma melhorada, ela fez o desenho à mão, que é isso mesmo que está aqui. E o que eu sempre vejo, assim, em todos os lugares que a gente foi fazer oficinas, seja em lugares mais, né, insalubres, vulneráveis, que a gente possa imaginar, a gente já fez oficinas. E todos esses lugares, todos, a mãe é sagrada. Se tu perguntar para um cara que está no sistema prisional e tu disser, meu, o que é mais sagrado na tua vida? É a minha mãe. Ou é a avó que criou, ou é a tia, ou é a mãe. A mãe é sagrado. É um ser, sim. É uma santidade, tá? E para todos nós é.
Perfeito.
E eu fiquei imaginando que como é essas mães, né, serem... perder os seus filhos, né? Porque a lógica da vida é sempre o filho, né, enterrar a mãe. Então, como essas mães perderam seus filhos, e não só perderam seus filhos para questão letal, mas perder os filhos muitas vezes para a rua, perder os filhos no sentido assim de tu olhar teu filho, eu não tenho perspectiva nenhuma para o meu filho, sabe? Às vezes tu tem um filho, uma filha que se puxa, tu tá vendo, corre, a mãe tá vendo, corre, mas não tem perspectiva. Ao mesmo tempo, essas mães muitas vezes não têm nem como... ver seu filho crescer, porque trabalham tanto, tem tripla jornada, que não consegue ver o seu filho crescer, a sua filha. Então, eu comecei a entender que as mães são muito sagradas, e escutar as mães, talvez poderíamos pensar, através do pensamento dessas mães, o que a gente pode mudar quanto política pública, quanto Estado brasileiro. O que a gente pode fazer escutando essas mães? Então, tem 9 depoimentos de mães que o filho foi preso, mas não tinha cometido o crime. Depois, a pessoa que cometeu o crime, o autor, se entregou, investigaram, mas nisso esses meninos ficaram 2 anos presos. Quando esses meninos saem, um deles é assassinado. 2 meses depois, o Estado, o judiciário, manda um e-mail, uma carta, não sei como foi o contato, para uma das mães que está no livro, e diz assim, seu filho não era a pessoa que cometeu o crime, mas o filho já tinha sido morto.
Barbaridade.
Outro caso que tem é de um menino que foi preso, acusado de ter R$1.800.000 em droga na sua casa. E quando foram investigar, não era droga, era um pó químico que não estava na casa dele. Esse menino ficou 1 mês preso. A gente fez toda a mobilização na cidade, passeata, acampamos no fórum. O próprio promotor falou assim, pô, esse menino não cometeu nada, porque está toda a sociedade, jornal, todo mundo que conhece ele. O cara era um músico, toca pandeiro, sambista.
quantos casos há nesse sentido.
Olha o caso desses meninos agora aqui, né? Que estavam no aniversário.
Isso.
É mais ou menos isso que a gente está falando. Quem sofre com tudo isso? Né? E eu tenho muito assim, noção. Eu não sou pela impunidade. Se tu cometeu, cumpra o que tu cometeu. Vai ser condenado, vai cumprir.
Isto.
Agora, existe muita injustiça. E essas injustiças sempre é sobre as peles negras, os corpos
Exato.
Negros. Né? A gente condena sem ser julgado. Tu já condena pela cor da pele, entendeu? Então, essas mães vêm dando relatos sobre isso. Né? E a gente vê que como essas mães sofrem, né? E aí tem toda a questão assim do abuso. Ah, o filho está no sistema, a mãe é considerada como se ela fosse bandido, né? E a gente vem tratando dessas dores, mas a gente fala também da questão do racismo ambiental no livro, a gente fala da questão da intolerância religiosa, porque tudo isso também é uma forma de violência, de violação de direitos, né? Eu explico para os jovens sobre essa questão da abordagem policial, não reagir, respeitar a autoridade, pede documento, dá o documento, sabe? Se apresenta, sabe? Ó, eu sou um trabalhador, está aqui meu documento. Eu falo o que é desacato à autoridade. Tu questionar uma abordagem policial não é desacato à autoridade, né? Então, tudo isso eu venho falando para orientar o jovem que vai ler o livro, para ele entender que existe um sistema preparado, mas a gente pode, de alguma forma ou de outra, não se enquadrar, mas respeitar as regras desse sistema que está imposto, das leis, das autoridades, mas, ao mesmo tempo, saber os seus direitos.
Isto.
Porque é isso que a gente tem que saber. Para nós poder se defender, a gente tem que saber os nossos direitos, saber onde a gente pisa e com quem a gente anda.
Tu, inclusive, nós estamos chegando aqui já ao final do primeiro bloco nosso, e, inclusive, tu tens uma música que fala muito disso, Jovem Preto, né? que é a fala de uma mãe dizendo, não saia sem documentos, né? Nunca reaja à abordagem policial, enfim. Comenta um pouco a respeito dessa música.
Então, essa música, quem fala nessa música é minha mãe.
Ah,
tá?
Então.
Eu fiz essa música aqui, mas eu gravei um clipe lá na Rocinha e no Vidigal. Eu fui pro Rio gravar, porque eu achava importante esse espaço, né? Por toda, inclusive agora, né? Que aconteceu no Rio de Janeiro.
Sim.
Então eu gravei essa música lá. Vamos dizer assim, um almanac musical pro jovem entender os seus direitos e seus deveres. Né? Quando a mãe fala, não reage à abordagem policial, né, tal, RG na carteira, aquela coisa toda, é porque, inclusive, quando a minha mãe fala isso, né, eu gravei ela pelo Whats, eu estava em casa e cantei o refrão para ela. Ô mãe, estou pensando numa música assim, assim, assim. Ela foi para casa e me mandou esse áudio. Ela mandou espontâneo. Eu, poxa,
que legal.
Minha mãe, porque a minha mãe sempre teve uma coisa assim, ó. Quando nós, aquela história que eu falei de 80 jovens dançando lá em casa, ela sempre teve a preocupação do seguinte: eu prefiro vocês aqui. Vocês dançando aqui, vocês fazendo a arte de vocês aqui. Se tiver que comprar tapete, nós arrumar essa grama, ela era assim, sabe? Ela sempre incentivou nós de estar perto.
Certo.
Então a preocupação da minha mãe sempre foi essa. Porque quem está na rua, a pessoa que está em casa está preocupada com quem está na rua. Ah, o que será que está acontecendo? Será que o fulano está bem? Será que o fulano comeu? Será que o fulano tomou água? A mãe é sempre isso, né?
Sim,
o cara pode
estar
com 100 anos, a mãe está ali preocupada. Então, ela manda esse áudio e eu escrevo a música. Tinha só um refrão com o áudio dela, comecei a escrever. E aí fui para o Rio gravar. E surgiu essa música, Jovem Preto. É uma ideia para o jovem prestar atenção, né? No que está aí para nós imposto.
Então tá, vamos nós prestar atenção agora nessa música, na letra dessa música, Jovem Preto, e depois nós vamos para um breve intervalo.
Eu sou mãe de 3 filhos negros da periferia e sempre orientei meus filhos: nunca saio na rua sem documentos, nunca reaja a uma abordagem policial. Se cuidem, se protejam, cuide com quem vocês andam. Nada mudou, nada, talvez nada mudará.
Jovem preto, o mundo te espera. Nada mudou, apenas uma nova era. De limpeza ética, uma guerra de covardes, visões das corações traiçoeiras. Jovem preto, seja rápido tipo Muhammad Ali. Defesa de pantera, negro esquivo de capoeira. Jovem preto, saca só, é nós por nós. Ossos do ofício, o Estado mata aqueles que têm mais melanina sem dó. Nas ruas, jovem se proteja, olhos de tandera, RG na carteira. Preste atenção, vidas negras importam.
Filho, a mãe te espera, entre ódio, revoltas e guerras. A vitória é estarmos vivos.
Benção mãe,
vidas negras importam.
A vida por aqui não é leilão, é atitude contra injusta opressão. Sem conciliação, seguimos no combate contra as injustiças raciais, honrando nossos ancestrais. Agô, agô, peço licença aos que nos antecederam. Espíritos inquietos renasceram. Mexer no formigueiro pros racistas, me empresta o isqueiro. É a luta e resistência, é a punho cerrado sem pedir licença. É a luta e resistência, é a punho cerrado sem pedir licença. Respeite a nossa história, legado de conhecimento, cultura e memória. Somos a ciência, a medicina, a sapiência. Somos filhos de mulher preta, sem paciência. Benção, mãe!
Filho, a mãe te espera, entre ódio, revoltas e guerras. A vitória.
When George Floyd originally died,
foi fuzilado com mais de 80 tiros e a Polícia Civil diz que tudo indica que esse veículo foi confundido com o de criminosos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio o Eduardo Tamboreiro, ele que é rapper, educador sociocultural, militante histórico do movimento hip hop e do MNU, integrante do grupo de rap Preconceito Zero, de Novo Hamburgo. O Eduardo está aqui lançando o seu livro Vidas Curtas, a Globalização da Violência Pública. Tamboreiro, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a capa do livro, né? E agora começando na abordagem, né? Dando continuidade, um dos temas que a gente tem visto assim, falar com bastante frequência é uma atitude e uma fala muito fundamentalista, né? De que bandido, abre aspas, bandido bom é bandido morto. Tu deve de alguma forma também trabalhar essa
Sim,
temática.
Sim, eu trabalho isso no livro. Bandido bom é bandido morto, e os bandidos hoje, do colarinho branco, pedem anistia.
Justamente.
Né? Então, bandido bom, bandido morto é só para preto.
É.
Né? Eu tenho, inclusive, um texto no livro que eu faço um comparativo de um jovem branco que foi pego com gramas de maconha no Rio de Janeiro e um jovem negro que também foi pego com gramas de maconha no Rio de Janeiro. Um foi tratado como um bandido, que não tem recuperação, que tem que prender. A própria sociedade, né, quer morte, né, cadeira elétrica, sentença para esse jovem negro, que foi mesma grama. Tá? O outro, a sociedade diz o seguinte, estava andando com as pessoas erradas. Ele tem que fazer tratamento psicológico. Né? Ele é uma pessoa que é boa, imagina,
é
os pais da alta sociedade, os pais são pessoas do bem, né? Então, existe uma narrativa, inclusive, da própria sociedade, né? Do bandido bom, bandido morto. E esse bandido bom, bandido morto é o negro, né? Porque hoje no Brasil se pede, eu vou repetir, se pede anistia, né? Se pede liberdade. O bandido branco, ele pode dar tiro na polícia, a polícia vai tomar cafezinho com ele. O bandido branco...
E nós vimos isso.
Nós vimos, nós vivemos, nós estamos aqui para presenciar essa parada. Fuzis que foram presos, né, na classe média alta, em condomínios, que foram simplesmente apreendidos. Não se deu um tiro nessas pessoas. Não se prendeu essas pessoas, sabe? Então, tipo, existe muita impunidade. Né? No sistema de justiça no Brasil existe muita impunidade. E essa impunidade fez que a própria sociedade entendesse que, e essa narrativa, que o bandido bom é bandido morto, mas esse bandido bom, bandido morto, ele tem uma cor, ele tem um CEP, ele tem uma identidade social. Né? Então, começa por aí. Esse dia eu estava num lugar, e aí entrei num restaurante e tal, e eu percebi que tinha um cara que é da polícia, não estava fardado, fazendo a segurança. Uhum. Quando eu entrei, o cara bateu 3 vezes com a aliança na arma. 3 vezes, eu estava do lado, assim, ó. Tec, tec, tec. Eu olhei aquilo ali e disse, não, cara, hoje não é o dia para me morrer. Peguei minhas coisinhas e saí comendo meu pastel pela rua. Eu não sentei no ambiente, porque eu sabia que o cara estava com um olhar já de vingança, de ódio. E o ódio por quê? Qual é a justificativa que se tem para dar 3 tapinhas na arma? É porque o cara vê um preto. E o preto para esses caras é perigo. O preto para essas pessoas é inimigo. Né? Então, ali entra essa narrativa. Que daí matou, sem saber quem era. Aí depois eles vão olhar lá, poxa, o cara era um cara de boa, o cara era um escritor, um músico, um trabalhador. É, mas ele me encarou, ele me fez um gesto. Eu achei que ele ia assaltar o dono do estabelecimento. Então é dessa forma que a gente... E eu já passei por várias coisas. Mercado de me perseguir, aeroporto, lancheria, restaurante, inúmeros lugares diferentes. Então não é uma questão só de um único ambiente. O bandido bom, o bandido morto é... que a gente vive do racismo estrutural no nosso país.
É, daí,
é estrutura, é, a pergunta, é um pilar.
É a pergunta que se faz, né? Que tipo de bandido que merece a pena de morte, no caso, então, que mereceria, né, a pena de morte?
É, exatamente isso. É a estrutura do racismo. Porque isso, para mim, tem muito a ver com um programa, com um plano, sabe? É um plano de nos matar. Eu tenho muito essa visão. Indiferente do que as pessoas acham, se está certo ou está errado, mas é um plano. Porque se nós chegamos no fim da escravização no Brasil, que nunca se resolveu ainda, se nós chegamos a 80%, quase 90% da população era negra, hoje a gente chega nos números de 54%, quantas pessoas ficaram no caminho? Quantas pessoas se mataram no país? Sim. Era para ser o país mais negro do mundo. Pelo tráfico, pela quem trouxeram. Nós tinha 80%. Lá em 1800 e alguma coisa, tinha 80%. E olha o plano. Disses 80% por quê? Na minha concepção, o sistema econômico do país, quem domina, quem nem está no Brasil, eles querem um Brasil parecido com a Europa. Eles querem um Brasil nórdico.
Bom... Por isso que se justificou a vinda de imigrantes italianos e alemães para o Rio Grande do Sul, porque, como bem dissemos, feitoria do linho cânhamo era anteriormente, né, realizado por indígenas, posteriormente por africanos, por negros africanos. Então,
isso, e aí
é disso que estamos falando.
É um plano, é um programa de quem a gente nem vê.
De limpeza étnica.
De limpeza étnica total.
É. Eu quero trazer uma outra perspectiva para essa análise aí que eu falei do bandido bom, bandido morto. O censo do IBGE, divulgado neste ano da conta, deu conta de que 56,7% da população brasileira se declara como católica e 26,9% como evangélica. Então temos aí um total de mais de 83% como cristãos, população brasileira. Bom, recentemente também uma pesquisa da Genial Quest apontou que 58% dos moradores do estado do Rio de Janeiro achavam que deveria haver pena de morte para crimes graves. Então aqui também há um tipo de uma incoerência, porque cristão não combina muito com esse senso de matar, né, de resolver a questão, uma questão social, por uma pena de morte.
É uma nova lógica, é um novo momento que o Brasil vive. Vamos pegar o Estado brasileiro. Nunca foi pauta a questão de a política ser pautada por um nome Jesus. Nunca foi pauta. Foi pauta de uns, vamos pegar, de 10 anos para cá.
Uhum.
Né? O Brasil era composto por uma democracia que eu chamo representativa, que não é plena, mas as pessoas iam buscar o voto, era uma discussão mais política dos problemas do país. Num período para cá, esse problema virou o quê? Nós precisamos falar exatamente o que Hitler falava. Porque essa parada de Deus, Pátria e Família, quem lê lá os livrinhos do Hitler, vai ver que já era uma narrativa já na construção do nazismo. Foi isso que convenceu, inclusive, muitos alemães a aderir ao nazismo. Porque era Deus, Pátria e Família.
Uhum.
A gente incorporou isso no Brasil. E a narrativa foi o quê? Nós precisamos combater o inimigo. Esse inimigo não interessa se a gente precisa pegar em armas. Porque hoje os evangélicos, eles não na sua totalidade, mas os mais conservadores, eles têm uma ideia do que existe um inimigo e este inimigo não está na crença de Deus. Então precisa ser eliminado. E aí por isso que defende tortura, o ódio, né? Que defende tudo ao contrário, inclusive, que Jesus defendeu.
Nós somos, de alguma forma, educados para isto. E quero fazer uso agora de um outro caso muito recente, que a gente tomou conhecimento, que foi um vídeo publicado aí, que aconteceu numa escola cívico-militar, lá de Curitiba, em que os estudantes aparecem marchando e com gritos de guerra. Abre aspas para o grito de guerra. Homens de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam Satanás. Homens de preto, qual é a sua missão? Entrar na favela e deixar corpos no chão. O BOPE tem guerreiro que mata fogueteiro. Com a faca entre os dentes, esfola eles inteiros. Mata, esfola, usando sempre o seu fuzil. Fecha aspas. Nós não estamos falando aqui de um grito de guerra que está sendo utilizado na corporação. Lá, mesmo que fosse lá, já seria um problema. Mas estamos falando de um grito de guerra utilizado numa escola cívico-militar, onde crianças e adolescentes estão marchando com esta fala. Num lugar onde deveriam estar sendo preparados para analisar a sociedade criticamente, para aprender a respeitar os diferentes. Então, nós, de alguma forma, estamos sendo preparados dessa forma, por isso.
Isso, a gente chega numa normativa, assim, numa naturalização que acabou o diálogo. Porque num Estado democrático de direito, uma das premissas é o diálogo. E o diálogo respeitando as diversidades. Eu posso ter a minha opinião, mas eu preciso respeitar a opinião do outro semelhante, da outra pessoa. E isso não tem mais. Hoje é na base da força, da tortura, do ódio, né? Porque está muito mais acima, eu acho. Tá? E aí entra uma questão muito dessa globalização do capitalismo. Está muito mais acima os interesses pessoais, e esses interesses pessoais se transformam numa guerra. Porque a gente vive no Brasil uma guerra não declarada. É Sim. Uma guerra que... tu pega 70 mil jovens em 2018. E esses números não param de crescer. Tu pega a chacina lá no Rio de Janeiro. Tá, tem uns que disseram que foi só bandido, que tinha que matar mesmo. Bom, a Constituição garante o direito do julgamento, né, Código Penal, do julgamento, da condenação e pelos atos que cometem. Bom, aí tu faz a emboscada, bota os caras tudo no mato. Vai lá dar tiro em todo mundo. É prejuízo para a sociedade, é prejuízo para essa mãe que perdeu seu filho, porque a mãe sempre tem esperança. E no livro eu falo de esperança de jovens que ficou 10 anos preso e hoje é chefe de cozinha, hoje é trabalhador. Então tem sim como ter uma recuperação.
Sim.
Mas ali foi um ato de resposta aos que mandam no país. Foi de resposta àqueles que mandam no capital. Olha, vocês têm que fazer uma limpeza étnica aí, tá ruim isso aqui. Estão desobedecendo o nosso comando. Nós estamos perdendo o comando. Todo mundo luta pelo poder. Essas pessoas que praticam ódio, o ódio delas é porque o poder não é absoluto na mão dessas pessoas. É simples. E é um prejuízo que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, que trabalhadores da segurança pública também perderam a vida. Então, quem sofre com isso? A mulher desses trabalhadores. Quem sofre com isso? A mãe desses trabalhadores. E também esses jovens que perderam a vida. Podia ter sido uma inteligência. Larga drone para tudo quanto é lado, toca fumaça, não sei o quê, os caras vão desmaiar, prende todo mundo e acabou. Não precisa dar um tiro. Entendeu? Então, eu vejo que é uma luta pelo poder e agradar aqueles que dominam um sistema econômico no Brasil.
É isto mesmo. É, perfeito. Bom, uma das formas, uma das abordagens também que tu traz no livro é a questão da cultura de paz. De que forma tu trabalha isso?
O que eu penso sobre a cultura de paz? Eu pego um exemplo da cultura hip hop. O hip hop surge em 1973, no Bronx, numa ideia, né, de negros afro-latinos e afro-americanos, pela violência assim, terrível, né, sempre anúncio das gangues de massacre, de matança de muitas pessoas, gangues que uma morava de um lado da rua, outra do outro, não podia atravessar nem a calçada. E o hip hop entra, né, numa forma sutil, vamos dizer assim, numa festa de 15 anos da Cindy Camp, o Armando, o DJ Kool Herc, que foram os fundadores do hip hop. E ali eles fazem um evento para arrecadar material escolar, uma ideia também que surgiu de uma escola, arrecadar material escolar para os jovens negros afro-americanos poder, para o próximo ano, ir para a escola com um pouquinho de material escolar. Nisso junta, já estava surgindo, né, já tinha o grafite, já estava surgindo o break, né? Tem até histórias do break, que o break começou lá em 1954 na África. Tem já vídeos da galera dançando break, mas não sabia que era break, não tinha esse nome. Mas os caras foram muito evento, fazendo um giro de cabeça e tal, fazendo passos acrobáticos do break. Então isso vem, né? E vem esse sistema do Soul System da Jamaica, né? Quando os negros da ilha vêm para os Estados Unidos. E os caras conseguem, de uma forma, contribuir para acabar com as gangues nos Estados Unidos e também que tinha gangues no mundo inteiro. Acabar com as gangues através do quê? Por isso que a gente vê no hip hop, por exemplo, batalha de rima. Porque antes era batalha de sangue. A gente vê batalha de break, né? Encontro de break, enfim. Porque antes era batalhas de sangue e passou a dançar o break. Vamos resolver no break, vamos resolver na rima. Sabe? Os grafites começaram a dar informação. Ó, lá no Bronx tem a festa tal, lá no Queen, lá no Brooklyn, pá, pá. O grafite foi importante nessa divulgação. Era um marketing na época, né? Que não se tinha internet, não se tinha nada. Os caras tinham o grafite. E também o grafite começou a trazer frases, né? Que instigava a juventude, né? Com temas atualizados, atuais da época. Então, por isso que eu falo na cultura de paz. Se o hip hop conseguiu construir uma cultura de paz nos anos 70, sabe? Apartheid, sabe? Um momento difícil que o mundo vivia, racializado, né? E um racismo estrutural muito forte, né? Ainda esse resquício, né, que a gente vive da escravização no Brasil e no mundo afora, ainda existe esse resquício muito forte, né? Não acabou o racismo, não acabou ainda a escravização. Então, o hip hop conseguiu trazer essa cultura de paz. Então, eu acredito que a gente pode, em cada lugar que tiver, na nossa comunidade, na nossa quebrada, a gente pode transformar o nosso espaço num espaço melhor de se viver. A gente não vai acabar com a violência, mas a gente pode sonhar e imaginar um espaço sem violência. onde as meninas possam sair na rua sem ter medo. Porque hoje, com esse processo de ódio que a gente viveu nos últimos tempos, as pessoas têm medo. E aí o medo faz com que se venda mais câmeras de segurança, grades, muros. A gente está dividido por muros hoje. Hoje em dia, às vezes, tu não tem nem contato com o teu vizinho. Porque ficou tão o medo, o ódio estampado na cara das pessoas, que as pessoas não têm mais vontade de sair na rua. As meninas, eu sempre falo, né? Às vezes uns amigos meus um dia disseram assim, pô, vem três minas sozinhas. Eu disse, não, elas não estão sozinhas, elas são três meninas que estão caminhando. Por que estão sozinhas? Porque não tem um homem junto? Então a gente vive essa coisa também. De, só pode sair se tiver um homem junto. Se tu tiver com segurança, o homem te dá segurança. Uhum. Então, a gente vive esse medo o tempo todo. Então, trazer uma cultura de paz é as pessoas, sim, poder atravessar Porto Alegre de a pé, sem ter medo de ir em qualquer lugar, como já foi há muito tempo atrás.
Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Alvorada.
Alvorada, enfim. Qualquer lugar do Brasil. Sabe, a gente poder andar, atravessar uma cidade de a pé sem violência. E também eu trago a experiência dos meus amigos, que um é até meu compadre até, do Senegal. No Senegal, os meninos de lá falam para mim, nós fomos ver o que era uma arma aqui no Brasil, quando a gente veio para o Brasil. Nós não vê, lá não passa propaganda de arma na televisão, não passa apreensão de droga, isso é proibido, não existe. E no Senegal, que o Senegal é do tamanho do Rio Grande do Sul, tu atravessa o Senegal de a pé, tu tá cansado, tu chega na casa, a pessoa, aquela família nunca te viu, mas ela vai te dar a melhor cama da casa, o melhor quarto da casa, tu vai tomar banho, no outro dia tu vai seguir tua viagem. Não existe violência. O que existe é um monopólio das empresas que se lá, ou tu trabalha para uma única família a vida inteira, ou tu não tem trabalho. Mas violência, essa coisa de tu ver como aqui as pessoas têm medo. Eu não vou na esquina ali porque eu tenho medo. Isso não existe. Então, como que países africanos sempre nos dão um exemplo e a gente não consegue aplicar isso no nosso dia a dia?
Eduardo Tamboreiro, um prazer te receber aqui no Quilombo. Um privilégio poder te ouvir e saber que um homem negro, né, vindo da periferia, conseguiu vencer na vida, conseguiu tocar adiante seus projetos. E eu tenho uma música do teu repertório que eu acho que é muito apropriada a essa tua fala e a esse contexto, que é justamente a música venceu. Eu ouvi a música que diz a música venceu, mas na verdade, quando tu diz a música venceu, na verdade, é como tu estivesse dizendo, eu venci. Então, quero te agradecer mais uma vez aí pela tua vinda aqui. Parabéns, sucesso e volte sempre ao Quilombo com mais novidades.
Eu que agradeço e que a gente possa se conectar sempre, porque são espaços como esse que nos dão voz, nos dão oportunidade e que a gente pode sim criar um protagonismo a partir dessas ideias. Protagonismo para todos os jovens de comunidade, todas as pessoas, mães solos, criar um protagonismo através da palavra. E a palavra ela tem força e a gente precisa que a palavra se transforme numa palavra que fale o tempo todo de cultura de paz. Porque nós vivemos um tempo só falando de ódio, só falando de discriminação, falando de preconceito, né? Inclusive na prática, né? Aplicando isso no dia a dia. Então agora a gente precisa falar de cultura de paz, de globalização do amor, sabe? Que a gente seja mais Ubuntu nas nossas relações. E eu que agradeço aí o espaço do Quilombo e a tua pessoa que sempre é um parceiro incansável nessa luta. E a gente precisa dessas pessoas, principalmente na comunicação.
Tamo juntos.
Conceito zero, estilo de vida. A música venceu, me deu alternativa e abriu meus horizontes, me fez beber da fonte do funk, do soul. O som que embalou as massas, o som que uniu as raças numa mesma coreografia. Meus olhos viram isso e como o rei diria, são tantas emoções. A música está em nossos corações. Revoluções foram cantadas, musicadas, e cada nota musical exaltada. Popular entre os populares, já entrou em todos os lugares. Falou diversos assuntos, do religioso as coisas do mundo. Mudou destinos, fez aquele menino aos 5 anos criar uma sinfonia e virar um ídolo. É parceiro, em alguma coisa nos concordamos. Não importa o que eu estiver ouvindo ou você cantar, Orlando. A música venceu, parceiro. A música uniu os guerreiros. A música nos fez irmão. A música venceu, então. A música venceu, parceiro. A música uniu os guerreiros. A música nos fez irmão. A música venceu, então.
Ai, que lindo. É o baile, é o tempo do funk, do soul, da música negra. Eu canto e canto em cada canto a música que trouxe o amor, a canção que fala da dor, fez o ex-viciado cantar louvor na terreira, o toque de tambor. Salve! A música que emocionou você, fez gerações e gerações seguirem a canção, que em tempos de guerra soou como um alerta, fez pedir proteção, fez sentir devoção. A música atravessou fronteiras, quebrou paradigmas. De James Brown a Bezerra da Silva, fez o mundo cantar, o povo chorar. Revolução conquistar, comportamentos mudar. Do rock and roll ao funk soul, eu declaro meu amor à música que fez ser quem eu sou. Um black soul da minha alma, minha vida. Esta música me inspira nas lavouras, as cantigas das favelas, nossas rimas que uniu tu e eu. Porque a música venceu, tradição ancestral, a música da África, o tambor digital.
A música venceu, parceiro, a música uniu os guerreiros. A música nos fez irmão, a música venceu, então. A música venceu, parceiro, a música uniu os guerreiros. A música nos fez irmão, a música venceu, então.
A música venceu, uniu tu e eu juntou, que a vida separou, oh, oh. Quem por ela se doou deixou, uma história musicada plantou, o amor entre as raças brotou, através da música civil, a melhor forma de combate aí surgiu.
A música venceu, parceiro, a música uniu os guerreiros, a música nos fez irmão. A música venceu, então. A música venceu, parceiro. A música uniu os guerreiros. A música nos fez irmão. A música venceu, então.
Pra todos os compositores, músicos do Brasil e do mundo, a música venceu.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, a produção, a apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.